Ora bem, vamos então retomar a nossa reunião depois destas duas audições, uma audição e uma audiência, e retomávamos no ponto 3, que é comunicações do Presidente. Indicação, o ponto 3.1 é só um lembrete de uma nota que foi mandada a todos os grupos parlamentares relativamente à indicação de personalidades europeias para participarem na sessão nacional do Parlamento dos Jovens em cumprimento do deliberado na reunião da Comissão no dia 30 de junho. Portanto, nós já recebemos algumas indicações para depois as conjugarmos e repartirmos com o resto da comissão. Portanto, o dia limite era o dia de hoje. Quem ainda não fez a indicação, então, para esta iniciativa, que nos referissem para depois repartirmos essa informação com todos os seus deputados e senhoras deputadas. O ponto 3, ainda no ponto das comunicações do Presidente, eu queria chamar, dar nota, atendendo que tenho cá os representantes dos grupos de trabalho, quer do Parlamento Jovem, quer da Educação Inclusiva, para uma nota só. Portanto, os grupos de trabalho têm de apresentar o relatório de atividades à Comissão referente a cada sessão legislativa. Nós estamos a esgotar a primeira sessão legislativa. O que é que eu estou a fazer neste momento? A sensibilizar os grupos de trabalho, nomeadamente os seus coordenadores, no sentido de facultarem à Comissão esse relatório de atividades. Relembro, quer o Grupo de Trabalho do Parlamento Jovem, quer o Grupo de Trabalho da Educação Inclusiva. Ok? Pronto, nós temos, eu vou depois no final dizer a perspectiva das reuniões que ainda temos, para aferirem em timing o tempo que têm para, com tempo útil, disponibilizar essa informação a todos os senhores deputados e senhoras deputadas. Dito isto, passava ao ponto 3.2, que é projeto de resolução número 58 desta legislatura, da primeira sessão legislativa, do Bloco de Esquerda, recomenda o prolongamento do fornecimento de refeições escolares aos alunos beneficiários da ação social escolar durante as férias de verão. Tenho indicação de que o grupo parlamentar já deu nota de que esta discussão será em comissão e nós podemos pré-agendar já para o dia 15 de julho. Fica já registado, então, como indicativo, a data de 15 de julho, para, em sede de comissão, se discutir este projeto de resolução. Vamos à votação dos relatórios de petições, que são, penso que, quatro. São quatro. O primeiro deles, vamos para o ponto 6, já passámos o ponto 4, o ponto 5, estamos no ponto 6, apreciação e votação do relatório final da petição 40 desta legislatura e da sessão legislativa pela autonomia e manutenção da sede da Escola Superior de Gestão de Idanha Nova. Foi deputada relatora a senhora deputada Alexandra Tavares de Moura. Não estando presente, eu não sei se a temos. Está cá? Está. A questão é, vai ou pretende dar alguma nota complementar à senhora deputada Alexandra Tavares de Moura? Não está? Pronto, ok. Passámos então, era para, no sentido de poder disponibilizar algum esclarecimento que pudesse introduzir. Não temos. Portanto, não estando, vamos à apreciação, vamos à votação do relatório final. Da autoria da senhora deputada Alexandra Tavares de Moura, a quem desde já agradeço esta tarefa e o desempenho desta tarefa. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do CDS. E os restantes grupos parlamentares presentes, naturalmente, votam favoravelmente. Registro da participação em videoconferência, temos. Alguém para votar? Não? Ok. Portanto, está aprovado com a abstenção do CDS. Ponto número 7. Apreciação e votação do relatório final da petição 63 desta legislatura e primeira sessão legislativa. Portugueses formados em medicina na Venezuela. Pedimos ao Estado português que nos ajude a vermos reconhecidas as nossas habilitações e garanta o direito ao exercício da nossa profissão em Portugal como portugueses que somos. Foi deputada relatora a senhora deputada Telma Guerreiro. Tenho a indicação que, em termos complementares, iria falar por videoconferência. Senhora deputada Telma Guerreiro.
Olá, boa tarde, não sei se me
Muito boa
estão a
tarde,
ouvir
senhora deputada,
bem.
seja bem-vinda. Portanto, estamos no ponto 7, que é a apreciação e votação do relatório final da petição de que a senhora deputada foi relatora. Quero complementar, tenha a bondade a partir deste momento.
Boa tarde, obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde aos senhores deputados e às senhoras deputadas e presentes na sala e aqueles que estão em videoconferência. O meu complemento é só dizer que estou disponível para qualquer esclarecimento e uma vez que esta petição não vai, não tem, não reúne, não é? De alguma forma tem, quer dizer, poderá ir, mas não... Poderá não ir, uma vez que tem só 79 peticionários, poderá não ir a plenário. Eu gostava de deixar aqui uma palavra para os peticionários e para os deputados que não puderam, por alguma razão, estar na audiência que fizemos e que podemos escutar de forma tão envolvente os peticionários, estes peticionários, para a sua descrição das suas vivências, e não ficaria bem comigo se não deixasse aqui uma palavra que, em nome do Partido Socialista, obviamente que estamos muito sensíveis para esta questão e que iremos procurar, dentro daquilo que for possível, acompanhar todos estes problemas e, de alguma forma, e que foram elencados pelos peticionários, e de alguma forma aquilo que senti também na audição e até como relatora desta petição foi que os partidos estiveram presentes e que vocês depois podem perceber também a nível do vídeo que estão solidários e que daquilo que for possível agir, que agiremos obviamente e que iremos acompanhar os problemas que foram levantados por estes peticionários que são médicos e são venezuelanos e que esta conjugação nos deixou muito sensibilizados com esta petição. Era só deixar e fico obviamente naturalmente disponível para qualquer esclarecimento que entendam por pertinente. Obrigada.
Essa questão que eu coloco, servindo-me das palavras da Sra. Deputada Telma Guerreiro, alguma questão a colocar à Sra. Deputada? Relativamente ao relatório, então estamos em condições de proceder à sua votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do CDS, PP. E os restantes partidos votam favoravelmente. Fica o registro. Está aprovada e, naturalmente, a petição seguirá os trâmites que esta formalidade nos impõe. De seguida, temos o ponto 8. Apreciação e votação do relatório final da petição 68 desta legislatura, da primeira sessão legislativa, contra a eliminação da melhoria da classificação final por exame. Foi deputado relator o Sr. Deputado Porfírio Silva. E eu, entretanto, aproveito para deixar os agradecimentos também à Sra. Deputada Telma Guerreiro, pelo facto de nos propiciar o relato da audição, portanto, a que presidiu como relatora. O Sr. Deputado Porfírio Silva, do Partido Socialista, é o deputado relator desta petição. Pode usar a palavra a partir deste momento. Tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente e os demais colegas. Eu vou ser breve. Todos sabemos ler e, portanto, o que está escrito. Não penso que não carece grande explicação. A maior parte das vezes, quando faço relatórios, costumo dar a opinião do relator, coisa que nem sempre se faz, eu gosto de fazer a maior parte das vezes, também fiz esta vez, fundamentalmente pelo seguinte, procurei aí, sem deixar de dar a minha opinião, também deixar expresso que é uma situação complexa e todos nós, divergindo eventualmente sobre qual a solução que este problema devia ter, temos a noção de que não há soluções perfeitas nesta altura do campeonato e que nós percebemos bem que as pessoas se sentem incomodadas pelo facto de, enfim, da vida ter corrido assim este ano, que não era, evidentemente, aquilo que melhor devia ter acontecido a todos. Queria dar uma explicação também de método e fazer uma pequena nota. Não, penso que não é muito habitual, mas eu decidi propor que dar um resumo não interpretativo, mas transcritivo, dos pronunciamentos recebidos. Não eram muitos, eram só 4, mas há uma explicação para isso. Eu tenho uma preocupação com as pessoas que eventualmente lá fora, quanto mais não sejam alguns dos peticionários, que vão ler o relatório, e tenho a preocupação com o facto de nós fazermos relatórios que dificultam a vida às pessoas. Quer dizer, nós remetemos para a gravação as intervenções dos grupos parlamentares na audição, significa que as pessoas têm que ir à procura da gravação, têm que estar a ouvir a gravação. Até era costume haver um pequeno resumo das intervenções, que agora parece que já não há, porque eu estava à espera da ata para usar o mesmo resumo da ata e pôr aqui, e não existiu, e portanto acabei por concluir que não havia resumo, acabei por seguir a linha. Eu pessoalmente quero deixar a nota, e não estou a comprometer sequer o meu grupo parlamentar com isso, eu penso que haver um pequeno resumo das intervenções dos grupos parlamentares nas audições quando elas existem, e era a prática até que os próprios intervenientes, se não achassem que estavam bem traduzidos, podiam eles próprios fazer uma verificação. E um pequeno resumo, quando não são muitos os contributos das entidades consultadas, eu penso que facilita que, designadamente, os peticionários, quando veem o relatório, não precisam andar a seguir links na internet e a ler mais não sei quantos papéis, têm no próprio relatório aquilo que é a posição da Comissão. Eu não estou a dizer que isto seja a melhor interpretação possível do que se deva fazer de um relatório. Foi a minha opção e estou a explicá-la. As pessoas podem perguntar, mas porquê é que a maior parte das pessoas não faz isto e este relator decidiu fazer assim? É esta a explicação. Quanto ao mais, se houver alguma questão que os senhores deputados ou as senhoras deputadas queiram pôr, estou à vossa disposição, evidentemente. Muito obrigado.
Muito bem, coloco a questão. Alguma questão a levantar? A senhora deputada do Grupo Parlamentar do PSD, Cláudia André, tenha a bondade, pode usar a palavra.
Eu posso estar enganada, mas eu julgo que nós aprovámos esta proposta no início e não nos demos muito conta. Houve alguém com alguma experiência mais que eu, porque estava a acabar de chegar, que nos alertou para isso. Julgo que aqui foi proposto pelos serviços e pelo Sr. Presidente, claro, fazermos essa alusão às gravações em vez de se transcrever. Se calhar poderíamos propor, e o PSD está de acordo, em reverter um pouco dessa decisão que, pelos vistos, não ajuda especialmente a consulta externa dos nossos documentos. Portanto, fica aqui a sugestão.
A ata como documento reflete naturalmente o que de relevante se passou na reunião, é isso que foi feito, isso foi discutido na altura. A transcrição e, no facto, através de vídeo portanto, ter acesso àquilo que os serviços da Assembleia Pública disponibilizam para serem consultados. Portanto, é assim que tem funcionado. Não quer dizer que não possa acrescentar sempre que o conteúdo de uma reunião tenha elementos de relevo que sejam inscritos na ata, eles são, e os seus deputados pronunciam-se sempre sobre esse facto. Não havendo mais questões a levantar, e agradecendo desde já também a elaboração deste relatório ao Sr. Deputado Porfírio Silva, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, eu ponho-o à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi mais rápido. Abstém-se o Grupo Parlamentar do Partido Socialista? Não, peço desculpa. Do CDS-PP. Estava a ver se estavam a ter... Este foi um teste à vossa atenção, naturalmente. Cuidado. Abstenção do CDS-PP... E, portanto, está, portanto, aprovado com a abstenção do CDS-PP. Temos depois a apreciação e votação, é o ponto 9, a que me estou a referir, do relatório final da petição número 84 desta legislatura, da primeira sessão legislativa, porque não devem reabrir as escolas para o ensino secundário. Foi a deputada relatora, a senhora deputada do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Maria da Graça Reis, que não estando presente,
informou dispensada a apresentação.
Dispensa a apresentação. Eu só chamo nota que acrescenta, face à versão inicial, um parágrafo sobre o pronúncio da primeira comissão. Só. Eu penso que tiveram acesso a esta notazinha, portanto é só isso, relativamente, portanto, ao relatório que estava elaborado. Só acrescenta, face à versão inicial, um parágrafo sobre a pronúncia da primeira comissão, em conformidade com a informação que nós recebemos, e é isso que estou aqui a reproduzir. E, portanto, estamos em condições de passar à votação deste relatório final. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstém-se o CDS-PP. Quer... Faz agora, no final da votação, se fizer, por favor. E quem vota favoravelmente, votam todos os partidos favoravelmente. Agora dou-lhe, sim senhor, dou-lhe a palavra para...
É só para dizer, Sr. Presidente, que nos pontos 6 a 9 o CDS absteve-se pela razão de não ter estado presente nestas audições, nada contra os relatórios, é só por essa razão.
Naturalmente, se outra preocupação houvesse, está a senhora deputada Ana Rita Bessa a justificar, naturalmente, o que é bom para a valorização dos documentos, e aproveito para também agradecer à senhora deputada Maria da Graça Reis o empenho na elaboração deste relatório e desta petição 84. Agora, nos outros assuntos, eu passava só para indicações finais mesmo. Nós temos o fim da sessão legislativa aí a aproximar-se, temos plenário dia 14, que é o dia normal de reunião da Comissão, às 15h30. Só para lembrar, penso que já é de vosso conhecimento, vamos ter a audição da FNAJ, que é a Federação Nacional das Associações Juvenis, e do Conselho Nacional de Juventude, como foi acordado. No dia 15 vamos ter também nova reunião às 15 horas e, como sabem, vamos ter entre nós, para cumprimento daquilo que regimentalmente está instituído, a audição com o Sr. Ministro da Educação no dia 21. Eu volto a lembrar, por hora acordada com todos, às 16h30. Resta-me agradecer a vossa presença, agradecer a presença dos Srs. Deputados e Sras. Deputadas que, por videoconferência, nos acompanharam também, e desejar um bom trabalho. O fim de semana também é trabalho e descansem também, que bem precisam. Muito obrigado. Boa viagem de regresso às vossas casas. Muito obrigado.